nós discutimos em nossas assembleias regionais, assembleias indígenas, as escolhas de nossos representantes para este parlamento. Também queremos somar o nosso pouco tempo, senador e outros, senador Ataíde, os nossos representantes de segmentos sociais, senador Cristóvão, que sempre tem lutado pela uma educação melhor neste país, né? E os representantes de segmentos sociais, nós não tivemos o tempo de sentar, nós, dos segmentos sociais, para fazer uma fala junto, uma proposta conjunta, né? Isso, o tempo que nós precisamos, como eles também precisam, para mandar um documento mais, com mais propostas para dentro da comissão, como nós, povos indígenas, estaremos mandando um documento melhor. Esperamos estar junto com os segmentos sociais. Mas, de antemão, dizer para os outros segmentos sociais e os senadores que aqui se encontram que, realmente, nós nos sentimos contemplados na fala da Jacira da Silva, que é do movimento negro, da participação popular, na fala de outros segmentos, dos representantes de segmentos populares, na participação popular do povo brasileiro dentro do Congresso Nacional, na reforma política, né? E não simplesmente uma participação. Nós temos que ter voz, a voz. Nós temos que ter voto nas decisões. Nós temos que ter, né, critérios. E como é esse controle também, esse o controle social, que não nos dão condições, às vezes, de estar participando. Como é que participamos? Com que condições? Né? A capacitação também faz parte de nós sabermos, nós, segmentos sociais, como nós devemos, como funciona o Congresso Nacional. Quais são suas regras? Nós não sabemos. O povo das nossas bases não sabe quais os direitos que tem e como funciona esse Congresso Nacional. Também somos a favor, né, da lista aberta, do voto aberto e não secreto, né, e de uma reforma ampla e participativa, e não só na reforma das regras gerais das eleições, né? Como também a visão que vocês têm, nós temos essa visão também, dessa participação de todos o que está aí, o que não tem satisfeito a sociedade brasileira, né? Por exemplo, nós tivemos ampla participação do povo brasileiro na Constituinte de 88, nós, povos indígenas, participando. E hoje a nossa Constituinte está sendo retalhada através das PECs e decreto legislativo, sem a nossa participação da sociedade brasileira, né? Então, nesse sentido, senador, queria agradecer a lembrança do representante Afopés, do CEFEMEA, com relação à lembrança dos povos indígenas. Não somente também dizer para o senador, não somos só negros e indígenas, tem as comunidades tradicionais, como o senhor falou, e ciganos, pomeranos e outros, caiçaras. Então, essas comunidades tradicionais também têm que ter esse direito de participar, né? E que nós, povos indígenas, não queremos ir de contramão a todas as propostas oferecidas e no âmbito da questão normal que se flui de você ser candidato por qualquer partido. Nós não estamos nem cerceando o direito de ninguém que sejam candidatos individuais, mas concordamos com os representantes dos segmentos que isso tem que haver mais democracia, tem que haver transparência e nós temos que estar participando. Mas, levando em conta, eu peço, agradeço aí a lembrança e peço aos segmentos sociais que nessa diferenciação possa também contribuir com a nossa proposta indígena. Muito obrigado.
Pedimos aos nossos dois convidados aqui na mesa, o Joilson e a Rosane, que retornem ao plenário. E eu convidaria agora, nesse momento, a última mesa, viu? Que estão aqui para Estou convidando para virem aqui para a mesa o Álvaro Tucano, o José Batista de Oliveira, representando o MST, e a Josefina Serra dos Santos, da Coordenação da Igualdade Racial. E a partir desses três, nós vamos para as considerações finais dos nossos convidados. Passamos de imediato a palavra para a Josefina Serra dos Santos, da Coordenação da Igualdade Racial. Obrigado, senador. Cada um deles terá 10 minutos.
Primeiro, senador Paim, felicito a iniciativa. Já concordando com muitas coisas que o doutor Desjuval falou sobre a questão do negro, sobre a questão dos negros e os indígenas não estarem participando, e colocando, primeiramente, que infelizmente a reforma política não vai ser completa, que sei que o senhor não tem pernas para isso, mas o certo seria nesse sentido que esse tipo de iniciativa fosse junto aos verdadeiros, às pessoas que teriam que ser contempladas com isso, que são os negros, né, todas as comunidades de quilombo, todas as comunidades indígenas, todos os recôncavos, onde fossem ditos para eles o que significa reforma. Se essa maioria não sabe nem o que é reforma, imagina o que significa reforma política. Então, essas pessoas, com certeza, vão se sentir alijadas do processo, porque não vão poder contribuir com todo esse momento político que está acontecendo, e eu não sei se ainda tem perna. E uma coisa que me deixou preocupada é que gostaria que... Eu tenho uma grande maioria que não estão participando, assim, principalmente os senadores, porque eu gostaria até de sentir que eles agora... Como eles não compareceram, essas pessoas, que eles estivessem fazendo isso nas suas comunidades, né? Gostaria de sentir isso, mas infelizmente, provavelmente não. Que estivesse discutindo o que significa reforma política para o Brasil e para todo brasileiro, principalmente para as pessoas que não podem contribuir com as suas propostas. Para mim, essa reforma teria, assim, que se o senhor pudesse, eu não sei se ainda tem tempo, de passar nas faculdades, né, nas universidades, nas escolas, e explicasse para as pessoas o que significa reforma política, o que está mexendo dentro do Brasil, o que significa que talvez venha mexer na Constituição brasileira, onde, digamos assim, dia 27 de abril foi o dia do empregado doméstico. E nessa reforma que tivesse que o empregado doméstico não tem direito ao FGTS, não tem direito à hora extra, que na reforma política tivesse incluído isso. Que na reforma política tivesse incluído também que, igual o senador Cristóvão falou ainda agora, que ele já viajou muito, já foi em muitas prisões, e que as pessoas que estão lá dentro da prisão, que a maioria é negra e parda, não tem, ele perguntou que não tem, as pessoas lá não serviram o exército. Mas por que essas pessoas não serviram o exército? Porque a maioria é nordestina, maioria negra, e a maioria dos nordestinos estão excluídos do exército brasileiro por toda uma discriminação que existe, e que a mãe, a família dessas pessoas sempre quiseram que esses seus filhos fossem servir o exército, porque seria uma maneira de ter acesso a trabalho e educação. Então, principalmente por isso, eles são aleijados, porque tem vezes que quando alguns conseguem, tem casos até jurídicos dizendo que muitos são aleijados até por uma Karen, ou seja, uma maneira de tirar você até do processo de sobrevivência. Então, eu queria falar o seguinte, nesse sentido, eu gostaria de dizer que não sei como é que vai ser votado, não sei como é que vai passar junto dos senadores, né? Mas que nós negros, nós indígenas, nós a população brasileira, que é alijada de todo esse processo, que a minha grande preocupação é quando o... doutor Dorgival fala, que houve um genocídio da população indígena, da população negra, para mim não é genocídio, porque as pessoas, a maioria das vezes, não sabe nem o significado da palavra. Que tivesse essa iniciativa do senador Paim e de outras pessoas, que tivessem como chegar essas populações, essas comunidades, ao movimento social e falasse o que significa genocídio, que na realidade para mim não é genocídio. A palavra mesmo que as pessoas entendem é que houve um extermínio da população indígena, um extermínio, e está havendo um extermínio da população negra, e hoje esse extermínio se dá justamente através de exterminar os jovens negros a partir dos 16 aos 30 anos, que é a idade de reprodução. Então, isso é uma maneira também de extermínio. É porque a gente quer falar palavras, como eu falo assim, palavras assim que a gente acha que seja um pouco menos agressiva. Só que a palavra certa é a palavra extermínio. É igual, eu sempre falei, digamos assim, que estivesse na reforma política, não sei se isso cabe, que não fosse colocado, não, corrupção. Por que é corrupção? Por que não só pode ser ladrão do nosso dinheiro? Ladrão do nosso do dinheiro público? Por que o ladrão comum, as pessoas que cometem pequenos delitos, é considerado ladrão? E as pessoas que cometem esse tipo de crime é considerado corrupto? E a maioria não sabe o que significa corrupto. E falar a palavra ladrão seria bem mais acessível, as pessoas iam entender. Então, são esse tipo de coisas que você teria que passar, né, nas comunidades, nos lugares longínquos, e explicar o que significa. Reforma política também significa isso. E reforma política, principalmente, fala, o senador Cristóvão não está mais aí, passa pela questão da educação. E uma das reformas políticas que gostaria que fosse colocado, é uma sugestão, senador Paim, que fosse colocado, e aí realmente a gente saberia escolher os nossos representantes através dessa reforma política, que fosse colocado através do Ministério da Educação, que fosse colocado desde o início do nossos estudos, desde o primeiro grau, que você tivesse acesso a aprender o que está escrito na Constituição, é que lá que está escrito os nossos direitos e nossos deveres. Era só isso que eu gostaria de falar.
Os cumprimentos a Josefina Serra dos Santos, que é da Coordenação pela Igualdade Racial aqui do DF, e que expressou o seu ponto de vista. Um resumo, que, se você me permitir, você quer que esse debate, na sua amplitude, da reforma política e de outras reformas, cheguem, né, nos bairros, nas vilas, nas universidades, nas escolas, para que a população entenda e saiba fazer a diferença entre reforma trabalhista, entre reforma previdenciária, enfim, que o debate seja amplo.
Seja,
é isso?
É isso que eu quero.
Muito bem, meus cumprimentos. Passamos a palavra de imediato ao nosso amigo José Batista Oliveira, que é da Coordenação Nacional do MST.
Saudar ao senador Paim, a todas as entidades e participando aqui e a quem elas representam, né, que são segmentos sociais importantes do nosso país. Acho que o número de falas e de entidades expressa a importância do ponto que a Josefina levantou. Há uma necessidade de chegar até aqueles que interessam mudanças estruturais, mudanças sociais, e, no caso, mudança legislativa, esse debate. Então, nós do MST temos total interesse em fazer chegar a todos os estados, municípios onde nós estamos organizados, a todos os espaços onde participamos, e já adianto que acho que é um desafio para as entidades que passaram por aqui, que estão aqui presentes, a maioria delas. Nós temos condições reais de apresentar propostas unitárias, que aqui nas falas já acho que o senador, como organizador, já tem, mas nós podemos debater melhor para nós se posicionar e tornar isso público, para que essa reforma não seja mais uma das que seja votado aquém da participação popular, né? Então, aqui nós estamos levantando os efeitos das causas que acho que o senador Cristóvão está provocando um debate da maioria delas, né? Que as desigualdades econômicas, A falta de educação, falta de elevação do nível cultural é um dos principais problemas hoje reais, né? a causa, que eu acho que é um desafio para nós pensar. Nós podemos entrar aqui, acho que não para tomar tempo, porque muitas coisas nós podemos debater depois e apresentar, inclusive com unidade. Nós da Via Campesina, que tem o movimento dos atingidos por barragem, dos pequenos agricultores, das mulheres camponesas, e nos somamos com os movimentos indígenas, movimentos quilombola, podemos nos esforçar e apresentar elementos, no próximo período, das organizações, das reflexões dos movimentos do campo, que, aliás, são mais distantes ainda dos espaços, dos processos de participação. Então, esse tema, financiamento público, todos os temas que foram colocados aqui, candidaturas avulsas, são temas de uma parte dessa mudança, que é a questão eleitoral, representativa, que mesmo nelas nós temos opiniões. Nós temos opiniões, como o movimento indígena deixou bem claro aqui. A forma com que está, as representações não expressam os anseios e até as mobilizações sociais de temas importantes no interior do nosso país. Por isso, os temas que aparecem, como agora estamos cansados e vamos, todos os deputados e nós também, madrugadas, tentando barrar a alteração do Código Florestal, que foi imposto por uma pequena parcela da sociedade brasileira, que, aliás, diga-se de passagem, é essa responsável, historicamente, essa categoria de classe dominante no campo responsável pelo extermínio dos indígenas, pelo trabalho escravo ainda existente no nosso país, e a PEC do trabalho escravo não é colocada aqui em votação, não sei porquê, né? Mas a mudança do Código Florestal é imposta pelos interesses dos ruralistas e pelos interesses das grandes empresas que querem continuar acumulando riqueza. Então, é o lucro que está acima dos interesses sociais. Então, acho que nós precisamos debater, nós temos disposição, e acreditamos que a afirmação de espaço de participação política, desde a indicação do candidato, que ao ele ser indicado por uma expressão popular, ele vai ter mais compromisso. Ao ele ser desindicado, ele vai repensar se quer voltar a representar. Eu acho que essas questões são fundamentais. Outra questão fundamental é os interesses econômicos não podem determinar quem representa o povo, senão nós vamos ter só uma classe representada. Ou mesmo que seja oriundo, como muitos companheiros, às vezes são condicionados pela maioria, que às vezes vem até de partidos progressistas, ou de organizações progressistas, mas a lógica de quem paga manda tem imperado. E as minorias ficam, né, pai, muitas vezes, defendendo para manter a sua ética e o compromisso com aqueles que o elegeram, ficam sempre derrotados. Quando é que os interesses sociais vão ter suas bandeiras, suas propostas nos espaços de legislação? Então, essas são as questões a ser respondidas. Nesse caso, nós defendemos a necessidade de utilização de mecanismo de participação permanente. Por que que o Código Florestal vem dessa forma e não foi debatido? A maioria da população brasileira nem sabe que está sendo votado aqui. Sendo que nós temos um mecanismo hoje pelos meios de comunicação, pela internet, de fazer chegar, e o mecanismo do referendo, da consulta popular, do plebiscito, acho que seria a forma mais permanente de exercer a participação popular. E não é utilizado, essa que é a dúvida. Então nós temos que tomar cuidado para não propor uma mudança formal, mas não mudar a estrutura. E por fim, não vai ter combate à miséria e à pobreza se não distribuir a renda e a riqueza. Não vai ter participação política se não alterar aquilo que é o central da base da sociedade, que é a riqueza, as riquezas naturais, a terra, a água para quem quer pescar, devolver as terras indígenas, como é o caso mais gritante no Mato Grosso do Sul, como é o caso das comunidades quilombolas, enfim. E o acesso ao conhecimento, né, à educação, à cultura, como base principal de alteração desse processo. Mas, independente das coisas que são a longo prazo para nós combatermos e que nós nos empenhamos enquanto movimentos sociais, nós estamos totalmente à disposição para continuar esse debate e fazer chegar aonde quer que ele seja necessário chegar. E acho que os movimentos têm esse papel. E o fato de nós construir unidade entre nós é determinante, porque, do contrário, se viermos divididos, aqueles que sempre determinar, vão determinar de novo. Então, nós precisamos organizar e transformar em força e em mobilização e depois em luta social, porque do contrário, o parlamento, os governos mudam um pouco se não tiver pressão social. Obrigado e bom debate.
Quer cumprimentar também o representante do MST, José Batista de Oliveira, e pode saber que há uma plena concordância desse senador. Sem pressão popular aqui dentro, não acontece nada de interesse, estou me referindo ao Congresso Nacional, de interesse de fato do nosso povo e de toda a nossa gente. A mobilização tem que ser permanente. Nós temos feito desse espaço um pouco disso, né? É que toda segunda-feira há um debate aqui envolvendo os movimentos sociais.